Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Tema da mensagem de hoje: Davi, a conquista pelas lutas. E eu queria já introduzir para você a história mais famosa de Davi é Davi e Golias, e a gente pode encarar ela de diversas formas. Uma das formas da gente olhar para essa história, para essa passagem da vida de Davi, é como uma ilustração da nossa vida, da minha vida e da sua vida. A primeira ilustração, a primeira metáfora é essa: todos nós temos e vamos enfrentar gigante ao longo do percurso das nossas vidas. Amém? Naquele caso específico, Davi tinha um gigante, à frente dele Golias, mas eu e você, independente do contexto de vida, do momento que a gente está vivendo, a gente vai ter que enfrentar muitos gigantes. Gigantes na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, gigantes na nossa vida profissional, gigantes na nossa vida espiritual. Então a ideia é olhar para essa história de Davi e o desenrolar dessa batalha com Golias, e aprender, então, algumas ferramentas para a gente conquistar através das lutas. E você sabe que agora eu estou atualizado, né? Versão 2019, praticando lá as minhas lutas. Então eu tenho mais elementos para poder te ajudar. Na última quinta-feira, quem tem me acompanhado sabe que toda quinta-feira tem sparring, né? Você já aprendeu o que é sparring. E eu continuo apanhando ainda, tá? Eu espero, a minha oração é que até o final de 2019 eu possa contar uma história que eu bati. Porque eu canso de apanhar toda quinta-feira, então eu queria que você orasse por mim toda quinta-feira. Você lembra do pastor, você fala: eu vou orar para ele apanhar menos hoje, para ele não chegar com o olho roxo. Legal? Então vamos lá. Para a gente estar na mesma página, eu queria fazer alguns comentários então sobre quem foi Davi, e aí a gente já vai direto para as principais aplicações da biografia dele. Então, quem foi Davi? Ele foi filho de Jessé, nasceu em Belém e foi o segundo rei sobre todo o reino unificado de Israel. Então, o primeiro rei, não sei se você sabe, foi Saul. Davi foi o segundo rei, sucedido então pelo filho dele, Salomão. Ele viveu 70 anos, gerou 7 filhos, sendo Salomão seu filho mais famoso. Olha aqui um pouquinho das qualificações de Davi. É muito interessante, ó. Além de guerreiro e de rei, ele foi pastor, músico, poeta, escritor, profeta, juiz e rei. Então, foi um cara extremamente polivalente. Os livros de Samuel tratam da sua vida pessoal e monárquica. Davi, olha que bacana, é descrito como sendo um homem de grande valor. Ele consolidou, então, o reinado de Israel após derrotar a tribo cananeia dos jebuseus. Eu estou lendo para você, tá? Porque muita coisa aqui sobre a biografia dele eu não decorei. Tornou Jerusalém, então, a capital política de Israel. Então, você sabe que hoje nós temos ainda Jerusalém lá na região do Oriente Médio. Davi foi o responsável por tornar Jerusalém a capital, então, desse reinado, principalmente porque ele transferiu a Arca da Aliança, que não tinha um lugar fixo, para aquela cidade. Deus colocou no coração dele a vontade, o desejo de construir um templo, né, que nós conhecemos como o Templo de Salomão. Esse sonho foi gerado no coração de Davi, porém não foi ele que levou à execução, foi o filho dele, Samuel. Em memória, então, às migrações, ele leva a arca lá para Jerusalém. Segundo a narrativa bíblica, o rei Davi liderou o povo com sucesso em excursões ou guerras, né, contra diversos povos. Ele fez alianças políticas com outros reis e chefes. E por último, ele, em Jerusalém, ele nomeia um conselho de sábios, cria um exército que inclui uma grande guarda de honra e a guarda real para o seu palácio. Então, um resumo geral para você e eu estarmos na mesma página de quem foi Davi. E aí eu queria que você anotasse agora, então, 9 princípios que nós vamos trabalhar nessa manhã para você conquistar através da luta, segundo a história de Davi. Primeiro, lute contra feridas e estigmas da juventude. E aí eu coloquei entre parênteses, escreva no seu esboço, ou seu passado. Lute contra feridas e estigmas da juventude, ou do seu passado. O passado não está aí no seu esboço. O texto diz o seguinte: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então, o contexto dessa passagem: Samuel, ele é comissionado por Deus, então, para ungir o próximo rei de Israel, ele vai até a casa de Jessé, que tinha um monte de homem lá, um monte de filhos, e aí ele começa, na cabeça de Jessé, né, achando que os mais fortes, os mais inteligentes, os mais sábios, seriam naturalmente os escolhidos. Jessé apresenta todos os filhos dele, e aí Deus gera no coração de Samuel, que não era, de fato, aqueles que estavam ali. E ele pergunta: tem mais? E aí Jessé vira para Samuel e fala: ó, tem mais um, mas Davi, aquele ruivinho que vocês viram aqui agora, de jeito nenhum, o rei tem que ser forte, tem que ser alto, tem que ter aparência de rei. Então, pegando esse contexto, a gente pode imaginar que Davi, ele teve muitas dificuldades na juventude, no passado, na fase de crescimento dele. Isso nos ilustra um pouco de como é que é as nossas vidas. Davi, ele é considerado o maior rei que Israel já teve. Nós nos referimos a Jesus não como filho de Abraão, não como filho de Jacó, mas como filho de Davi. E aí, a grande sacada dessa passagem é que toda pessoa, olha aqui para mim, toda pessoa, ela pode mudar a vida dela num instante, através de uma escolha. Todos os dias você tem um presente dado por Deus de escolher diferente. Você nunca vai conquistar aquilo que Deus colocou no seu coração enquanto você estiver carregando os fardos pesados do seu passado. Talvez a gente já está indo para o final de fevereiro de 2019, você tem muitos planos e sonhos, só que nada tem avançado na sua vida até agora, porque você está ainda amarrado a frustrações, a perdas emocionais, a dores do seu passado. E assim como Davi, Deus coloca na sua responsabilidade nessa manhã a capacidade de escolher diferente, a capacidade de olhar para o seu passado e zerar ele. Ninguém consegue avançar preso ao passado. E se você está preso a uma situação de relacionamento, a uma situação de dor, a uma situação de perda, a um erro que você cometeu no seu passado, eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem um convite para nós nessa manhã. Ele disse uma vez que todos aqueles que estivessem carregando fardos pesados, você poderia trazer a Ele, que Ele substituiria esse fardo por paz, pela paz que excede todo entendimento. Ele te daria um fardo que é leve, que você pode usar todos os dias para avançar, para correr, para lutar o futuro que Deus tem para você. A escolha é sua, eu não posso fazer isso por você. Tem coisas na vida cristã que só você pode fazer por você mesmo. Então hoje, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Anote aí no seu esboço: o passado passou. Não tem máquina do tempo, não tem como voltar atrás. A melhor coisa que você pode fazer é aprender as lições e seguir em frente. Não cometer os mesmos erros. E avançar assim como a Davi avançou, a despeito de tudo aquilo que existia sobre a vida dele. Amém? Segundo, para a gente avançar, lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Então, primeiro, você zera o teu passado. Só que existe dois gigantes nos nossos corações, diariamente, que a gente precisa lutar contra, que é o orgulho e a vaidade. 1 Samuel, aí no seu esboço: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então pastorzinho, ruivinho ali, que ninguém dava nada, ele é ungido rei na frente de todos os irmãos. Você já passou por uma situação onde tudo estava contra você, ninguém acreditava em você, só que você, pelo seu próprio esforço e com a ajuda de Deus, você conseguiu dar a volta por cima? Já teve situação assim na sua vida? Onde ninguém acreditava em você, de repente uma situação na sua família, uma situação no seu relacionamento profissional, e você venceu. Não dá vontade de esfregar na cara das pessoas, sim ou não? Vamos ser sinceros? Vontade de falar, ó, toma! A gente está num contexto de igreja. A gente tem vontade de falar outras coisas, né? Mas toma aqui, não é? Só que isso mostra a condição doente do nosso coração. Davi, olha aqui para mim. Ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi ungido na frente dos irmãos, o Espírito Santo desce sobre ele, e ele é levantado por um profeta. Ele tinha tudo para se tornar arrogante, orgulhoso, vaidoso, e andar na contramão do destino que Deus tinha para a vida dele. Então, o próprio filho de Davi, anota essa passagem, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele escreveu, observando todos os contextos de relacionamento que ele percebia ao redor dele, ele escreveu a seguinte frase, e ela vale para mim e para você. O orgulho precede a queda. Toda vez que existe algum ranço, alguma mancha de orgulho no seu coração, você está um passo da sua próxima queda. Então, nós precisamos diariamente lutar contra a arrogância. Ontem foi muito legal. Eu treino as lutas, né, o boxe lá, o Muay Thai, durante a semana. E aí, final de semana não tem, então vou para a academia fazer o que tiver lá. Só que ontem eu estava indo embora, 10h30 da manhã, ia começar uma aula de boxe especial na academia. Eu falei, ah, vou fazer, estou aqui já. E aí eu tive aula com um ex-boxeador da década de 80, que era um bicho aqui em São Paulo, ele estava falando. O braço dele é isso aqui, ó. Estava falando com os meninos que estavam treinando lá, falou, cara, esse cara aqui é só na bala para você pegar ele, porque não tem como. E olha, tem que atirar de longe, porque se atirar de perto, de repente você pega, espirra e ele vem para cima de você. E aí várias pessoas estavam fazendo a aula de boxe pela primeira vez. Ele falou, quero ensinar então o basicão do boxe para vocês. E o basicão do boxe é isso aqui. A primeira coisa, a primeira lição do boxe é, tem uma guarda sempre alta e fechada. No boxe, você não sai batendo igual louco, querendo acertar o teu adversário. Pelo contrário, você se protege primeiro e depois você avança. Da mesma maneira, é eu e você na nossa luta diária contra o orgulho, contra a vaidade. A gente precisa se proteger do orgulho e da vaidade, porque na primeira oportunidade que a gente abaixa a guarda, o soco entra e o orgulho precede a queda. E eu não quero ver você cair, eu não quero cair. Ninguém nessa igreja vai cair, amém? Então eu trouxe para você três vacinas que eu chamo de o antídoto contra a vaidade e o orgulho. Eu queria que você anotasse rapidamente, para você, na tua caminhada diária, não cair, não enveredar pelo caminho do orgulho e da vaidade. Primeiro, não está no esboço, anote aí, continue dependendo de Deus. Continue dependendo de Deus. Deus te honrou até aqui, Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou, e até aqui ele nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Segundo, então você continua dependendo de Deus. Segundo, você continua aprendendo. Continue aprendendo, continue com um coração humilde, aprendiz, porque você não chegou lá ainda. Você precisa diariamente continuar aprendendo para ser a sua melhor versão na sua caminhada pessoal, na sua jornada. E o terceiro, você continua dependendo de Deus, continua aprendendo e continue pedindo feedback. Continue tendo pessoas perto de você que vão apontar erros, acertos, fragilidades, comportamentos destrutivos. Então, é um tripé. Se você, por exemplo, tem pessoas perto de você que apontam seus erros, se você continua aprendendo, mas não depende de Deus, você vai cair. Se você depende de Deus, mas é arrogante, não quer escutar as pessoas aqui da terra que Deus colocou para te ajudar, você vai cair. Se você para de aprender, você vai cair. Então, três vacinas para te ajudar, para que você nunca perca as suas batalhas por orgulho e para vaidade. Amém? Amém? Você recebe? Vamos avançar. Terceiro, lute sem perder a sua identidade e as suas qualidades. 1 Samuel capítulo 16. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, falando aqui sobre Davi, o Belemita. E olha que bacana, como ele era pobre e valente. Sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Então, Davi no processo de metamorfose, de construção da identidade dele como rei, ele não perdeu sua identidade, não perdeu as suas qualidades. Ele continuou sendo um general de guerra, mas um adorador, um valente com coração de pastor, um guerreiro, mas ao mesmo tempo gentil e de coração nobre perante ao Senhor. Então anote aí, não deixe que a dureza, as batalhas da vida lhe roubem a sua beleza interior, as suas qualidades e as suas habilidades exteriores. É o que Jesus nos ensinava. Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma no processo? E a gente tem profetizado sobre essa igreja, sobre a sua vida, que você vai chegar lá, mas vai chegar lá inteiro, amém? Vai chegar lá com a sua família, com seus relacionamentos, com seus filhos, com a sua saúde, com a sua integridade, com a sua moral intacta. Porque o que adianta chegar lá quebrado, destruído, deixando rastros de sangue? Quem se esquece de quem é de fato, pode se tornar qualquer pessoa. E aí mais três vacinas para você então nunca perder a sua identidade, sua qualidade. Anote aí. Primeiro, eu chamo de os três Gs para você se manter íntegro, inteiro, com as suas virtudes e qualidades em dia. Primeiro, seja grato. Seja grato nos seus relacionamentos e com todas as oportunidades que a vida te apresentar. Se você consegue experimentar a gratidão interna, esse sentimento do teu coração, e expressar para as pessoas, você consegue manter suas identidades e suas qualidades. Segundo, seja generoso, seja grato, seja generoso. Sempre quando a gente acha que a gente está numa pior, que a gente é vítima, que a gente não tem aquilo que a gente precisa, a gente olha para o lado. Se a gente puder entregar, ser generoso, a gente consegue se manter firme na nossa caminhada. E terceiro, seja gracioso. Gracioso para entender que na caminhada de muitas pessoas vão haver erros, deslizes, assim como na minha caminhada e na sua. Olha aqui para mim. Em 2019 você vai errar. Você vai errar. Faz parte da vida. Quando você erra, Deus derrama misericórdia sobre você, amém? Deus derrama graça sobre você para você continuar de novo. E Deus espera que nos seus relacionamentos interpessoais, à medida que as pessoas elas errem contra você, você consiga representar e manifestar essa graça de Deus também. Uma pessoa que consegue ser generosa, ser grata e graciosa, ela luta sem perder a identidade e as suas qualidades pessoais. Gratidão, generosidade e graça. Quarto, lute contra críticas e julgamentos familiares, e aqui não só familiares, mas como críticas em geral. Olha que bacana, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, o que você desceu aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então o contexto aqui, irmão, Eliabe, irmão de Davi, quantos aqui amam de verdade, do fundo da alma, seus irmãos? Ó, tem duas aqui, ó. E uma já olhou assim, tipo, amo, vai. Estamos na igreja. Eliabe, irmão de Davi, o pau está comendo, Israel prestes a perder a batalha, Davi está lá pastoreando as ovelhas, o pai dele fala, leva lá os mantimentos, ele chega e fala, o que está pegando aqui? Aí o irmão dele, ele abre e fala, está pegando o quê, ô pivete? Está querendo fazer gracinha aqui, cadê aquelas ovelhas lá? Eu sei que você é presunçoso, na verdade você quer ver a batalha, você não quer ajudar de forma nenhuma. Várias críticas sobre Davi. Olha aqui as críticas. Criticou por deixar o rebanho no deserto, criticou Davi por julgar o coração dele, acusando de presunçoso, acusou Davi de maldade. Então, a gente olhando para esse texto, a gente aprende algumas verdades. A primeira dela é o seguinte. Não é se eu ou você teremos críticas ao longo da nossa jornada. A grande questão é como é que a gente vai lidar com as críticas. Porque é uma certeza sobre mim e sobre você. As pessoas vão nos criticar. Não adianta. Você acordou, você está respirando. Alguém vai achar uma falha, alguém vai achar um comentário. Alguém não vai curtir a roupa que você está vestindo. Não vai curtir tua maquiagem. As pessoas são assim, faz parte da nossa humanidade. A grande questão é como é que eu e você, a gente lida com essas críticas. Assim como Davi não parou nas críticas, você não pode parar também. Então eu trouxe aqui algumas premissas para você ser um campeão e saber gerenciar bem todas as críticas que porventura vão chegar até você. Então anote aí. Quem para para rebater toda a crítica, não avança para o seu destino. Se você parar para responder todos os haters que tem por aí, você não vai conseguir fazer nada. As pessoas, elas não vão com a sua cara. Tudo bem. Você olha para Deus, você mantém a fé nele, você olha para as pessoas que te amam e continua avançando. Ó, a crítica revela mais o coração do outro do que as suas falhas. Quando uma pessoa te critica, ela está mostrando mais quem ela é do que uma situação de erro da sua vida. Ó, isso aqui é importante. Só é criticado quem está fazendo algo relevante. É aquela história da pedra, né? Só goiabeira frutífera que leva pedrada. Então, se você está fazendo algo relevante, espere por críticas. Isso mostra que você está no caminho certo, amém? Agora, aqui é importante, ó. Tem um grupo de pessoas, primeiro, que te ama, que você confia e que vai te dar os feedbacks necessários. Porque muitas vezes as críticas elas são válidas. E a gente precisa ter um grupo de pessoas que a gente confia, que ama a minha vida e a sua vida e que vão ser assertivos com a gente. E nada melhor de encontrar esses grupos aqui na igreja, através das nossas células, através das nossas redes de mentoria. Outra coisa importante com relação à crítica, isso aqui talvez valha para alguns que estão aqui nessa manhã. Cuidado com a autocrítica desmedida. Muitas vezes, o maior crítico presente na sua vida é você mesmo. Quando você se olha no espelho, os seus diálogos internos, muitas vezes você é o teu maior vilão. Você está se sabotando porque você não consegue lidar com o crítico que está dentro de você. Você não vai conseguir avançar para o teu futuro enquanto você não silenciar essa voz ou não tornar essa voz sábia de maneira que ela possa te ajudar. E por último, se você está lidando com crítica na sua vida, isso é o mais legal. Deixe que seus resultados falem mais alto. Deixe que seus resultados falem mais alto. Quantas críticas a gente já recebeu na nossa igreja aqui em São Paulo, em São José. Mas toda vez que a gente desce uma pessoa nas águas, toda vez que a gente recebe um testemunho, uma família restaurada, um casamento bem-sucedido, a gente fala, tá aí. Pode continuar criticando, a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar abençoando pessoas, a gente vai continuar sendo aquilo que Deus quer que a gente seja aqui em São Paulo. Os nossos resultados vão falar mais alto. Amém? Não seja intimidado pelos haters que tem aí fora. E mais importante, não lidere um pelotão de haters, que de repente, você não é aquele que está de alguma maneira recebendo crítica, mas você é aquele que está criticando. E o líder dos haters, a gente sabe quem é. Nosso inimigo, Satanás, o acusador. O acusador é o líder daqueles que criticam e que julgam. Quinto, lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde mocidade. Lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. O que, que a gente aprende com essa passagem da vida de Davi? Então, Davi ali, na hora da batalha, ele querendo lutar, ele escuta do rei uma palavra de desaprovação. Quem é você, Davi? O cara que você vai lutar, ele tem 3 metros de altura, você é um pastorzinho ruivinho que fica pegando pedra lá. Quem é você? E aí nós aprendemos como é que Davi ele consegue ressignificar tudo na vida dele a favor daquilo que Deus gerou no coração dele. E a grande lição que a gente aprende nessa passagem é o seguinte, olha aqui para mim. Assim como Davi, você e eu, a gente precisa parar de dar desculpinha. Davi, ele tinha todas as desculpinhas do mundo. Eu não sou guerreiro, eu sou pequeno, eu sou jovem, eu não sei. E ele falou, cara, Eu não estou nem aí para todas as desculpinhas, eu vou avançar, existe um guerreiro ali, e ali está minha promessa, eu preciso avançar, eu preciso conquistar. Eu e você, a gente precisa parar de dar desculpinha. Se você deseja conquistar através da luta, não cabe mais desculpinha na minha vida e na sua vida, amém? Desculpinhas que a gente dá, não tenho tempo. Quantos objetivos e sonhos, eles são naufragados por conta da desculpinha do tempo? Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, não tenho dinheiro, por isso... Dinheiro, de verdade, será que esse é o problema? Será que se você... A gente sempre aprendeu e vale essa lição, essa máxima. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, essa é uma frase boa para você anotar aí. Amanhã, se eu coloco no espelho, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Eu sou jovem, ou eu sou velho, não me dão oportunidades. Essa é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi na vida. Não me dão oportunidades, olha aqui para mim. Cria suas oportunidades, o mundo não te deve nada. Se você quer alguma coisa, você precisa criar suas oportunidades. Ah, mas ninguém vai te dar mesmo. Só tem um filho, meu filho é o Lucas, eu dou uma madeira para ele, mas daqui a 5 anos, fala, amigão, vai lá e faz seu Nescau. O que é? Tem como, não é verdade? Tem alguém com 5 anos aqui? Não espere oportunidades. Cria suas oportunidades. Pare de ser passivo diante da vida. O Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Ele habita a sua vida através do Espírito Santo. Não cabe passividade com uma pessoa que se diz cristã. Amém? Criar oportunidades é agir pela fé. Chega uma hora na nossa vida cristã, entre aspas, olha aqui para mim, que a gente precisa parar de orar. Parar de orar no sentido de a gente super espiritualizar tudo enquanto Deus fala, amigão, amigona, já está respondida essa oração. Não adianta você vir mais na vigília e ficar aqui, sabe, com a cara cheia de remela, chorando. Tem que levantar, limpar essa cara e ir lá criar sua oportunidade, amém? O nosso milagre, ele acontece à medida que a gente caminha. Pare com as desculpinhas, assim como o nosso amigo Davi parou de ser passivo perante a vida. Sexto, lute com a identidade própria e com as suas próprias armas. 1 Samuel 17, Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul, olha que bacana, não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no alforje de pastor. Com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Se você tem uma caneta aí, grife 2 passagens. Tirou tudo aquilo e pegou o seu cajado. Tirou tudo aquilo e pegou o seu cajado. Você, toda vez que luta, como se fosse outra pessoa, você vai ser destruído. A gente aprende com essa passagem de Davi de que Deus, Ele nos moldou de uma maneira singular para a gente andar por essa vida com a nossa própria identidade. Não adianta você querer me dar uma armadura de Saul enquanto eu tenho a característica de Davi. Eu não luto com espada, eu luto com o meu estilingue e as minhas pedrinhas. A sua identidade e as suas armas é que te dão força. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, fuja da armadilha das comparações. Talvez você não tenha avançado em direção às suas conquistas, porque você, em vez de estar olhando para frente, você está olhando para o lado, comparando a sua vida, comparando o seu estilo de vida. Ah, mas tal pessoa tem determinadas conquistas, tal pessoa está num degrau acima de mim, tal pessoa está muito mais à frente. Olha aqui para mim, a sua jornada é sua. Deus quer usar a sua identidade, as suas qualidades, as suas forças para te fazer conquistar no seu caminho, no seu trajeto. Pare de olhar para o lado e preocupar com a vida dos outros. Todo mundo tem a sua própria jornada. A gente tem sim que olhar para pessoas como referenciais, como possibilidade de crescimento para a nossa vida, mas a gente precisa entender que no final do dia, eu tenho a minha própria caminhada. Você tem a sua própria caminhada. Sabe por quê? Presta atenção. Só eu sei onde o meu calo aperta. Só eu sei as minhas dores, as minhas tristezas, os meus sonhos, as minhas batalhas. E às vezes a gente está comparando a foto do Instagram de uma pessoa no melhor momento com toda a vida dela. Para de cair nessa conversa de carochinha de que aquilo é a vida. Aquilo não é a vida verdadeira. Se você parar, talvez você veio aqui nessa manhã só para aprender que para você avançar rumo à conquista que Deus tem para você, Deus fala para você, pare de se comparar com os outros. Corra a sua jornada, ande no seu destino e pare de ficar olhando para o lado. E aí a gente aprende também que para a gente glorificar a Deus, basta a gente fazer o melhor com aquilo que Ele nos deu. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades e Deus vai te cobrar por aquilo que Ele te deu. Ele não vai te cobrar por aquilo que o outro tem. Deus, Ele deu dons para você, talentos para você. E com esses dons e talentos, você deve prestar conta a Deus. Lembra daquela parábola dos talentos? Aqueles homens que souberam multiplicar os talentos? Cada um tinha o seu talento. Um tinha 10, um tinha 5, um tinha 1. Mas a mesma cobrança, a mesma responsabilidade do de 10, o de 1 tinha, só que o 1 foi covarde. Não, eu não vou fazer nada, estava com medo. Estava com medo, Deus fala, então eu vou tirar o seu, dá para aquele que decidiu fazer alguma coisa com os dons e talentos que Deus tinha dado para ele. Então, lute com a identidade própria e com suas armas. Sétimo, lute com sua fé bem definida e posicionada. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. E é que a gente vê como uma convicção, ela determina o nosso destino. Davi lutou com uma certeza de que o Senhor dos Exércitos estava lutando com ele. Ele tinha uma bandeira, ele tinha uma âncora na vida dele, no qual, nos momentos bons e ruins, ele sabia a quem ele deveria se remeter. Fé bem definida e posicionada. Você precisa, de fato, sair do armário na fé. Sair do armário. Você precisa viver de fato aquilo que você acredita nos momentos bons, ruins, difíceis, em todas as circunstâncias. Você precisa mostrar com as suas atitudes, com a sua maneira de caminhar, que você é de Jesus. Eu aprendi uma coisa no mundo da luta. É bem legal, essa aqui você não aprendeu ainda, vai aprender hoje. Todas as academias de luta é igual o time de futebol. Se você começa a treinar numa academia, você assumiu aquela identidade. Então, eu estou numa academia lá e existe rivalidade positiva, lógica, nas competições, com todas as outras as academias. Então, você precisa se manter fiel. Você começou a treinar lá, você precisa se manter fiel àquela academia. E aí, as academias, o mundo das lutas, eles têm um termo para aquelas pessoas que não são fiéis às suas academias. Sabe aquela pessoa que fica um pouquinho aqui, aí depois 6 meses vai para outra academia, aí depois, sabe igual aqueles, a gente falava, né? Daquelas pessoas espirituais que sempre quer procurar o próximo profeta, a próximo, e quer sempre aquela, não tem substância, não tem identidade, não tem fé posicionada. E aí existe um termo para essas pessoas, no mundo das lutas. Anota aí, creonte. Anota aí. Não é crente, creonte. Um cara que não tem bandeira, que não tem fé posicionada, ele não é crente, ele é creonte. Pastor, o que é creonte? Eu não sei o que significa o termo, mas eu sei o que é uma pessoa creonte. O que é uma pessoa creonte? É uma pessoa que é instável. Treina essa semana aqui, treina essa semana na outra academia. É um cara que é aproveitador. Ele fica aproveitando as melhores oportunidades para ele, mas não tem bandeira, não tem identidade. Ele é traidor. No momento mais difícil, ele vai trair a academia dele. Não tem raiz e não tem honra. Um creonte, instável, aproveitador, traidor, não tem raiz e não tem honra. E muitas vezes, na nossa caminhada, a gente age como creontes espirituais. É ou não é verdade? Quantos de nós... A gente teve uma situação agora, bem pertinho da gente, de uma situação assim extrema de um amigo nosso quase que morreu. 3 paradas cardíacas, UTI. E as pessoas que nunca falavam comigo, pastor Isaías, pelo amor de Deus, vem rezar aqui, porque... Aí você fala, tudo bem, né? Tudo bem, mas será que é isso que Deus espera da gente aqui, só no momento da perda, só no momento da luta, a gente clamar por Ele? Mostra que a gente é instável, que a gente só aproveita quando é conveniente. Só quer estar pertinho dEle quando a gente está passando aperto. Então eu ministro sobre você, que você não seja um creonte espiritual, amém? Amém? Indo para o final, lute primeiro com o coração e mente. 1 Samuel 17. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. A batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aqui a gente aprende outro princípio com o Davi. Anote aí. Toda batalha começa primeiro na mente. Toda batalha começa primeiro na mente. Se você deseja ganhar na sua vida externa, você precisa conquistar primeiro dentro de você. Você quer mudar a sua vida? Mude seus pensamentos. Se você não acreditar, ninguém pode acreditar por você. Talvez você tenha o conhecimento, os recursos externos necessários, as conexões, mas você só não conquistou ainda aquilo que Deus quer que você conquiste, porque você não conquistou essa conquista, essa batalha dentro de você. Se você acha que você não pode mesmo. Mas agora, se você olha para Deus com fé na cruz, com fé no sangue de Jesus, e falar, eu posso, por aquele que vive em mim, por aquele que ressuscitou Cristo Jesus na cruz, eu vou conseguir, eu resolvo primeiro internamente, e depois eu conquisto tudo aquilo na minha vida. Os seus pensamentos formam a sua experiência de vida. Eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Você só precisa alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus para você. Jeremias capítulo 29, 11. Se você perguntasse para Deus, Deus, o que você pensa sobre mim e sobre a minha vida? Quais são os seus pensamentos sobre mim? Eis que Deus responderia assim para você, os meus pensamentos sobre você são pensamentos de paz, prosperidade e um futuro. Paz, prosperidade e um futuro. E lendo essa passagem, lendo essa promessa, lendo esse pensamento de Jesus, eu tenho claro qual é a minha missão aqui na Terra. A minha missão e a sua missão é materializar esses pensamentos nas nossas vidas. Pensamentos de paz, prosperidade e um futuro. Há esperança para você. Há dias melhores no seu futuro. Paz, prosperidade e um futuro para você. Palavras de Deus. E por último, lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. 1 Samuel 17:58. E Saul lhe perguntou, depois que ele já tinha matado Golias, de quem você é filho, meu jovem? E aí Davi respondeu, sou filho do teu servo Jessé de Belém. E disse Davi, filho de Jessé, o teu servo. No momento de maior honra, de maior glória, de maior vislumbre, de maior vibração, eu ainda mantenho meu coração humilde e honrado depois da vitória. Ele poderia falar qualquer coisa. Davi, eu fico imaginando, gosto muito de futebol também. Quem gosta de futebol aqui? Quem torce para o Corinthians? Quem não torce para o Corinthians? Está amarrado no nome de Jesus. Vocês só vão para o céu pela graça de Deus. Deus é fiel, amém? Mas eu fico imaginando essa passagem de Davi como aquela entrevista de final de jogo, que o cara o repórter vai lá e o cara marca 3 gols, pede música no Fantástico e tudo. Aí o cara chega, então, vamos estar falando aqui com o jogador que marcou 3 gols, mesma situação de Davi. E aí o cara fala assim, e aí, o que você tem para falar? Não, tudo que eu conquistei, porque eu sou filho do Jessé, teu servo. Legal, fiz o meu papel, fiz o que eu devia ter feito, ajudei meu time, mas eu sei quem eu sou, eu conheço minha identidade, eu conheço as minhas raízes. Quando a gente honra os outros, Deus nos honra, amém? E talvez nada mais bacana do que a gente terminar essa reflexão sobre Davi, lembrando de que à medida que a gente conquista na nossa vida, que a gente nunca perca esse coração humilde e honroso que te levou até esse patamar de conquista. Para a gente agora de fato encerrar, algumas lições que a gente aprende então sobre Davi, Golias e essa batalha que ele enfrentou. Primeiro, enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Vamos falar sério? Ninguém aqui quer enfrentar gigante, mas não adianta, faz parte da vida. Faz parte da nossa trajetória, a gente vai precisar enfrentar. É um pouco daquilo que a gente tem falado, vai com medo mesmo. Enquanto você não passar de fase, não vai conquistar aquilo que Deus tem para você. Vai precisar enfrentar. Segundo, muitas vezes guerrear é uma experiência solitária. Porque é na solidão do campo de batalha que se aprende a confiar em Deus de verdade. E aí a gente volta por aquilo que a gente falou alguns minutos atrás. Só você sabe onde seu calo aperta. Às vezes, sabe, a gente está aqui, a gente se vê uma vez por semana, por algumas horas, mas é naquela terça-feira chuvosa que a gente vê de verdade aquilo que a gente está passando de dificuldade nas nossas vidas. Só você sabe o que se passa, mas esse deserto, essa batalha, é a escola de Deus para você aprender a confiar nele. Terceiro, confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Não sei como é que está a sua vida hoje, qual é o gigante que está presente, qual é a batalha que você tem enfrentado, mas eu tenho uma coisa a te dizer. Se você precisa de estabilidade na sua vida emocional, espiritual, nos seus relacionamentos, nos seus pensamentos, confiar em Deus no momento de batalha vai te trazer estabilidade, vai te trazer prumo. E por último, conquistar vitórias é uma experiência memorável, amém? Conquistar vitórias é uma experiência memorável. E Deus deseja que você seja um conquistador, que você tenha boas memórias, que você tenha boas referenciais e boas histórias para contar. 1 Crônicas, capítulo 29, aí eu vou ler para a gente encerrar e orar por você. Olha como é que termina a história de Davi. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. E aí, aqui tem uma perspectiva de vida que é o que eu desejo para mim, para os meus familiares, é o que eu desejo para a igreja e para você também. Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Você quer isso para você? Morrer em boa velhice, uma vida longa, de riqueza, não só financeira, mas uma vida rica em todos os aspectos, uma vida honrada. E o mais legal, talvez você não percebeu, seu filho Salomão foi o seu sucessor. Não terminou em mim, eu consegui viver uma vida boa, longa, rica e honrosa, só que o meu filho e os filhos dos meus filhos vão colher esse fruto também. Essa é uma vida que de fato deixa um legado aqui na terra. E é o que eu oro, é o que eu ministro e é o que eu profetizo sobre você que está aqui nessa manhã. que você viva uma vida boa, que você morra em boa velhice, que você seja rico em todos os aspectos, que você viva uma vida honrada e, principalmente, que você deixe um legado sobre aqueles que vão vir depois de você. Que a gente possa ter no nosso funeral essa referência sobre as nossas vidas, sobre as nossas conquistas, sobre o nosso legado.